E na quarta-feira, 7 horas da noite, eu vou ter um papo com Carlos Alberto Sandenberg, que vai estar com a gente também, Luiz Donadus, e com Evandro de Freitas Oliveira, que é mantenedor da Unifama, empresário na área de educação, que vai estar com a gente conversando sobre o que estamos vivendo agora. Qual é este momento e o que ele representa quando pensamos no futuro, na superação do que estamos vivendo. E é exatamente com o mantenedor da Unifama e um dos participantes desse nosso bate-papo, com Evandro Freitas Oliveira, que conversa agora. Eu vou chamar o senhor de professor, professor Evandro. Como é que está o senhor? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aí com vocês, com seus ouvintes da CBN.
Bom, na quarta-feira a gente vai conversar muito sobre o momento que a gente está vivendo e, é claro, aquilo que está todo mundo esperando. O que, que vai acontecer depois? E a gente sabe que o Brasil vive uma crise. O senhor está à frente de uma instituição de ensino, sabe disso, uma crise educacional já há muito tempo. E é preciso superar. Mais do que nunca agora, isso ficou evidente. A gente tem uma dificuldade de mão de obra qualificada, as empresas têm dificuldade de um caminho para sair dessa crise. Qual a análise que o senhor faz desse momento e como que conhecimento, educação, investimento do jeito certo vai poder tirar a gente disso?
Gilson, é um momento diferenciado, né, para os brasileiros. Nós estamos passando aí por esse problema de saúde. Eu entendo que realmente a gente tem nas instituições de ensino uma aglomeração, não tem o que fazer, né? A gente não tem como levar o aluno para a sala de aula, pôr em risco os nossos alunos, os nossos colaboradores. A gente tem que passar esse momento. Mas hoje as instituições, a grande maioria, né, as federais, nem estão em sala de aula hoje, né? Realmente as pessoas, os alunos estão em casa. Mas as instituições particulares, muitas delas, estão trabalhando através do IAD. No nosso caso, não é nem IAD, é remoto mesmo. O aluno chega no horário de aula, ele virtualmente ele acessa, ou com o smartphone, ou com o computador dele de casa, ou de onde ele estiver, e assiste às suas aulas junto com o professor. Então, ali é diariamente o horário que ele estaria presencial, ele está remoto. Isso tem sido um desafio não só para os alunos, como também para os professores. Mas é inovação. E isso já passa a fazer parte da vida, né, dos nossos colaboradores. A nossa equipe faz as reuniões virtuais. Quando a gente fala em fazer uma reunião presencial, todo mundo se assusta, né? Ninguém quer mais vir presencialmente, eles ficam mais remoto, mesmo não tendo risco, né? Mas eles preferem virtual, porque é um facilitador. Você imagina, Maringá ainda é uma cidade tranquila, né? Você pega uma cidade como São Paulo, uma hora de trânsito e tal, se você pode fazer virtualmente, fica muito mais fácil. Eu, vou ser bem honesto, viu, Gilson, eu não tinha o hábito de fazer virtual. Gostava do presencial ali, mas hoje me adaptei muito bem e estou bem satisfeito com o que a instituição está construindo. Em relação ao mercado de trabalho, Gilson, eu vejo que nós estamos aí, não temos os dados suficientes, a gente sabe que em Maringá que o desemprego está chegando, e que nós temos que ter uma política pública também, não só na parte do ensino, preparar o aluno para o mercado de trabalho, mas o emprego, né? A gente vai ter que fazer investimentos, os governos estaduais, federal e estadual, inclusive, tem que fazer investimentos não só nas empresas, como também na área de prestação de serviço, aqui na nossa região, o agronegócio, para a gente poder, esses alunos que estão saindo para o mercado de trabalho, a gente absorver, além do desemprego que vem vindo aí, né, Gilson? Então, pode
agora,
falar,
quando a gente fala de conhecimento de educação, a gente sempre está vendo que, no que a gente está vivendo agora, falta para a gente saber o que está acontecendo e ter uma atitude mais rápida e mais inteligente para sair disso. E a gente sabe que no futuro, se é que a gente vai aprender essa lição, tomara que a gente aprenda, de que a gente vai ter que ter conhecimento, a gente vai ter que investir em educação, a gente vai ter que investir em qualificação, as empresas vão ter que apostar cada vez mais em profissionais qualificados, em gente que sabe o que está fazendo. O senhor acredita que as instituições de ensino, superior principalmente, ou de ensino técnico profissionalizante, elas vão ter que ser acionadas e ter uma ligação mais rápida com as empresas, com os empreendimentos? O poder público e o conhecimento desenvolvido nas instituições de ensino, principalmente superior e técnico, vai ter que estar em evidência agora?
Cada vez mais, né, Gilson? Eles já vinham sendo feitos uns trabalhos. Piaget já dizia que a inovação, né? A educação, você sempre tem que estar inovando e não fazendo o mesmo que que a história já trazia, quero dizer, sempre inovando. Então, eu acho que a educação e o ensino é inovando. Você vê que as novas profissões estão chegando. Algumas vão sumir, as novas... Se não houver uma adaptação do mercado e as instituições de ensino não prepararem esse aluno para o que as novas profissões ou os treinamentos e são coisas que a gente não imaginava, né? Tem áreas que estão... É uma área nova. Então, cursos, você começa a ver o treinamento para esses tipos de atividades. E a gente sabe que nos próximos 5, 10 anos, ano a ano, vão surgir novas profissões. E a instituição tem que estar muito ligada. Você vê, nós temos um novo projeto aqui da Unifama, que é o novo centro universitário da instituição. É uma área de 330 mil metros quadrados. Ela está do lado do parque industrial, né, junto com o parque industrial, onde nós temos ali várias atividades industriais e a faculdade do lado. Primeiro momento, o poder público, não, mas você está ali, tem as atividades e tal, não é o lugar para a instituição, é o lugar exato para a instituição. Porque ali nós vamos desenvolver pesquisas, dá para você fortalecer o parque tecnológico do Maringá, né? Trazer, nós temos alguns cursos na área de engenharia ainda, são muito novos, mas é fortalecer esses cursos na área de tecnologia. Nós temos ali, vai dar para fazer junto já estrutura para agronomia, veterinária, os cursos de saúde. Então, você tem que estar integrado, né, com as empresas e ver o que o mercado solicita. Então, acho que é muito importante o trabalho de uma instituição ligado ao desenvolvimento da cidade e às áreas específicas que, não só a tecnologia, como aqui é um agronegócio que é fundamental para a nossa região.
Então, a gente vai ter que ter uma mudança muito grande do perfil das instituições. Aí, aquela questão da tecnologia que a gente estava falando, eu estava muito acostumado a usar agora, mas a gente está se vendo obrigado a usar. Fica tudo isso, quer dizer, a gente vai ter que criar meios de ter contatos constantes, mesmo à distância, ou mesmo espaços como esse de aproximação, para você poder ter respostas mais rápidas. Aí, uma questão que eu considero fundamental nisso tudo, né? A gente vai ter, nesse novo momento que a gente vai atravessar, a possibilidade, talvez, de sair melhor do que a gente entrou nessa crise, por mais que a gente perdeu muito, todo mundo perdeu, em média, muito com essa crise. Mas será que daqui para frente a gente vai ser muito melhor, talvez?
Gilson, acho que um dos ramos mais afetados é o nosso da educação, é um deles, né? Tem vários, você vê aí os segmentos de entretenimento, né? Está tendo muita dificuldade. Mas a educação, nós estamos há 5 meses fechados. É complicadíssimo isso. O ensino básico, as escolas, os pais tirando e levando para o ensino público, isso vai pesar no custo do público, dos governos municipal, estadual e federal. Mas, viu, Gilson, é outra... Eu sempre digo, né? A gente sai do... A gente estava acomodado no modelo que existia aí. E agora não tem o que fazer. A gente teve que se adaptar à tecnologia e vai ter. E a gente não vai querer voltar àquele modelo antigo. É tudo muito novo, mas é tudo muito bom também, porque é desafiador. Eu estou com 56 anos, Gilson. Né? Então, eu sempre tive aquelas dificuldades ali. Eu via, pedia para um jovem, me ensina aqui. E eles muito ansiosos, querem tudo muito rápido. Aprendi muito e estou aprendendo diariamente. E fico bem feliz com o que eu estou vendo. E para a educação, viu, Gilson, vai ser assim um avanço tecnológico para os professores, para os alunos. Maravilhoso. Você vê, nós temos hoje laboratórios virtuais, as bibliotecas virtuais. Nosso aluno acessa de casa, né? Eu tenho mais de 60 mil livros aqui na instituição, né? Nossa biblioteca perfeita nas nossas áreas que a gente atua, sabe? A gente sempre fez um investimento muito grande. Agora, com as bibliotecas virtuais, o aluno de casa, ele tem um acesso. O laboratório virtual, nós temos o presencial, mas também ele tem o virtual. Então, um laboratório de química, e está avançando muito. As empresas na área de tecnologia cresceram muito, né, por causa disso. Porque a gente descobriu coisas que existiam que antes a gente não sabia. Estavam aí. É muita coisa, é muita informação. Todo dia está aparecendo. Outro dia eu vi um aplicativo, viu, Gilson? Que achei um sarro. Eu tive que... Era um sorvete, um picolé, e você tirava a cabeça assim, que é colocado. Então, tem tantas coisas, né? E a gente aprende até a se entreter com a tecnologia. Então, o avanço é muito grande e não tem como voltar. Eu digo que nós estamos na quarta revolução industrial, Gilson, e é a quarta revolução tecnológica. Você vê, hoje, eles falam na indústria 4.0. Você pega o parafuso, ele sai com o número, o dia que ele foi fabricado, tudo. Então, a empresa tem indústrias hoje que são tocadas de longe, só robôs e tal. Então, é muita coisa aí. O Brasil ainda é um país terceiro mundo, ainda tem muita coisa. Mas a gente está saindo muito bem.
Está indo muito bem. Aquela história que a gente pensava antes de ter acesso à escola, dando uma carteira para o aluno poder estudar em sala de aula, parece que agora a gente tem que se preocupar mais em dar instrumentos para ele ter uma inclusão digital, né?
É isso daí, Gilson. Realmente, você vê. Eu sempre, uma coisa que me chama a atenção, né? Quando eu era criança, eu queria meu pai me levava nos restaurantes quando tinha parquinho. Hoje, você vê as crianças, elas estão com tablet. É? Você dá um smartphone e ele sabe mexer melhor que a gente. Então, a tecnologia está aí, ela chegou. E o que acontece, o que me preocupa muito, é as instituições fazerem o investimento necessário em tecnologia lá na base. Né? Não só as instituições particulares, como as públicas. Tem que haver investimento. E outro, né, Gilson? É a educação. Você vê, nós, em Maringá, nós somos um polo educacional. Né? Então, aqui nós temos uma estrutura. Nós vamos, nos próximos 5 anos, estar formando média de 500 profissionais na área de medicina, 500 médicos. Você tem noção do que dá para construir na área de tecnologia? Na saúde? Nós temos esses profissionais que estarão saindo aqui das instituições, de 3 instituições que têm o curso de medicina. A Unifama não tem, mas essas instituições estarão com esses médicos no mercado. Pesquisa. Imagina o poder público vendo, visualizando isso, fazendo investimento, dando apoio. Então, acho que nós, não só na medicina, aí nós temos agrárias, e aí vão as outras áreas, e a gente tem que fazer esse trabalho. A tecnologia chegou, não tem como voltar, ou a gente se adapta. Outro dia, a gente estava vendo um holograma, e aí fazia palestra, e você apertava, ele mudava o idioma. Ele falava inglês, daqui a pouco estava falando japonês. Então, as tecnologias estão aí, e cada dia vai chegar coisa nova, e a gente tem que estar preparado.
Senhor Evandro, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, obrigado, né? O prazer estar com vocês aí. Vamos nos adaptar ao novo modelo, né? O pós-pandemia aí, que para nós vai ser, eu acho que, um marco aí na história, pelo menos da educação. Nós vamos começar um novo caminho aí com tecnologia embarcada.
E na quarta-feira conversamos. Aí vamos fazer parte do nosso evento, debatendo um pouco mais sobre tecnologia, o momento que a gente está vivendo e o futuro. Até lá.
Um grande abraço.
Conversei com o mantenedor da Unifama, professor Evandro Oliveira, que vai participar com a gente do evento na quarta-feira, junto com o Carlos Alberto Sadenberg e Luiz Donaduce. Nós vamos falar sobre o momento que nós estamos vivendo, a crise que estamos vivendo e a forma de superação em que tem um papel vinculado à educação e à tecnologia como maneira de superar esse momento que estamos atravessando.